Um trabalho de quase 6 meses que vai chegando aos seus dias finais cheio de ruído. Um trabalho que revelou suspeitas de corrupção, levantou provas de má administração, explicitou ações e omissões do governo federal na condução da pandemia de Covid-19. Um trabalho cuja conclusão acabou adiada pela busca de um equilíbrio. Um equilíbrio que passa por metáforas felinas, um cálculo entre o rugido e o miado. Eu sou Conrado Corsalete e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 18 de outubro de 2021, dia em que a CPI da Covid no Senado amanheceu em clima de discórdia, após uma reunião realizada na véspera pelo grupo que comanda os principais cargos e tem a maioria na comissão.
Pelo cronograma da reta final da CPI da Covid, essa segunda era dia de encerrar os depoimentos em Brasília para começar a leitura das conclusões das investigações já na terça-feira e votar o texto do relator Renan Calheiros no dia seguinte, quarta-feira. Mas esse cronograma foi cancelado.
A versão oficial para o cancelamento é que a ideia de apresentar um relatório final com centenas de páginas e vários volumes num dia e votar todo o conteúdo no outro poderia levantar questionamentos. Os senadores governistas, por exemplo, poderiam dizer que era um tempo insuficiente para analisar e votar um tema tão importante como esse. E isso poderia eventualmente anular o relatório.
Além da versão oficial, tem também a disputa entre os senadores que comandam a CPI. E é essa disputa que está no centro da discórdia sobre o cancelamento do cronograma inicial. Você ouviu ali na introdução o Conrado falando sobre as metáforas felinas. Não é algo que saiu da sua cabeça, certo, Conrado?
Certo.
As metáforas felinas vêm de declarações dos próprios senadores e ajudam a entender o cálculo que os integrantes da CPI estão fazendo nesse exato momento. Então vamos resgatar um pouco essas imagens saídas do mundo animal, imagens que foram aparecendo nas declarações públicas das autoridades brasileiras.
Vamos começar com essa aqui, do presidente Jair Bolsonaro, que ao comentar em julho o cerco às suspeitas de irregularidades na tentativa de compra de vacinas, atacou o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, que é do estado do Amazonas.
Hein, Omar Aziz? Mais conhecido como Anta-Amazônica. Anta-Amazônica.
O Aziz respondeu nas redes sociais associando os trabalhos da CPI aos felinos. O nível desse bate-rebate envolvendo o presidente da República e o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito não é dos mais elevados.
Agora, sabe quem é o predador do macaco-guariba? É a onça. É a onça, presidente, que está atrás do macaco-guariba. É aquele que, quando foge da onça, ele faz dejeto pelos orifícios, urina e defeca para se proteger da onça. Presidente, a onça vai pegar o macaco-guariba. Tenho certeza.
O Aziz comparou o Bolsonaro a um macaco e a CPI a uma onça. E a imagem parece ter inspirado o relator da comissão, Renan Calheiros. Agora, no comecinho de outubro, o Renan foi perguntado se ele iria pedir a punição direta do Bolsonaro pelas atitudes do presidente durante a pandemia. O Renan disse que sim e justificou a decisão, numa declaração, inclusive, que você ouviu já na semana passada aqui no Durma.
Nós não vamos falar grosso na investigação e miar no relatório. Ele com certeza será assim, pelo que praticou.
O Renan Calheiros prometeu rugido em seu relatório final e começou a colocar o plano em prática. Depois da declaração do começo de outubro, foi fazendo chegar ao público o que pretendia apresentar no documento com suas conclusões.
Numa CPI, o relator, como o Renan, vai reunindo as provas e os depoimentos para criar um parecer, que aí é votado pelos outros integrantes da comissão. Então, nos dias anteriores à entrega oficial do seu relatório, ele recorreu a um expediente muito comum na política. Foi vazando trechos do relatório à imprensa.
No jargão jornalístico, isso tem o nome de balão de ensaio. O balão de ensaio é uma informação propositadamente vazada para se verificar de antemão os possíveis efeitos de uma determinada medida. No caso aí, o Renan foi testando o tom do seu relatório final, o tamanho do rugido do seu relatório final.
Na versão que chegou ao público nos últimos dias, o Renan fala em atribuir 11 crimes ao presidente Jair Bolsonaro. São eles: crime de epidemia com resultado de morte, crime de infração e medidas sanitárias preventivas, crime de emprego irregular de verba pública, crime pela incitação ao crime, crime de falsificação de documentos particulares, crime de charlatanismo, crime de prevaricação, crime de homicídio, crime de responsabilidade, crime contra a humanidade e crime de genocídio de indígenas.
O Renan fez chegar ao público também que pretende pedir a punição de 3 ministros do Bolsonaro, assim como ex-ministros. Vazou ainda a intenção de incluir no relatório os filhos do presidente, o vereador Carlos e o deputado Eduardo, por envolvimento em redes de desinformação sobre a crise sanitária, e o senador Flávio, por sua ligação com um intermediador na compra de vacinas.
Foi aí que surgiu a discórdia. Primeiro, os senadores da cúpula da CPI ficaram incomodados com os vazamentos. Segundo, muitos deles não concordam com o que o Renan quer. Ok, a atribuição oficial de apresentar as conclusões é do relator. Mas esse grupo de senadores, que ganhou o apelido de G7, grupo de 7 senadores, quer ter mais participação no relatório final.
Alguns deles não concordam com os crimes atribuídos por Renan ao Bolsonaro. Os crimes de homicídio, por exemplo, e o de genocídio indígena. Outros não concordam com a inclusão dos filhos do presidente no relatório. O temor dos colegas do Renan é ter aí um rugido alto demais que pode não se converter em punições reais, devido a uma eventual fragilidade de algumas imputações de crimes.
É o medo de dar uma sensação de que a CPI rugiu muito alto e no fim acabou em miado. Isso porque os senadores consideram que tem provas suficientes para mostrar que agentes do governo cometeram sim crimes na condução da pandemia, mas é preciso ficar nos pontos certos para que as investigações tenham um resultado prático no futuro.
O presidente da CPI, Omar Aziz, deu uma entrevista nessa segunda em que atacou a atitude de Renan. Disse, por exemplo, que ninguém é dono da verdade para impor um relatório aos demais senadores. Abre aspas para o Aziz. É do conhecimento do relator e de várias pessoas, principalmente do G7, que tinha divergências e que o relator iria ser convencido em relação ao genocídio. Ele não vazou esse relatório sem saber que a gente queria discutir essa questão. Então, se você me perguntar se está tudo bem, não, não está tudo bem. Fecha aspas.
O vice-presidente da CPI, senador Randolph Rodrigues, também deu uma entrevista nessa segunda, falando ali a vários jornalistas no Congresso. O Randolph disse que não há só divergências sobre os pontos que não devem estar no relatório. Ele acha que existem pontos que não apareceram no texto do Renan e precisam aparecer.
Eu sou otimista ainda, Raquel. Eu acho que nas próximas 48 horas nós vamos suprimir eventuais divergências e adensar ou retirar pontos divergentes do relatório do senador Renan Calheiros. E adensar, inclusive incluir. Não é só eventuais divergências sobre pontos que tenham que possam, que necessitem ser retirados. Tem pontos que não têm e precisam ser incluídos.
Como, por exemplo?
Ministro Paulo Guedes, por exemplo.
O Randolph cita aí o seu desejo de pedir a punição de Paulo Guedes pela atuação do ministro da Economia na pandemia. Esse é um ponto que aparece num relatório paralelo que foi elaborado pelo senador Alessandro Vieira. Então, o que a gente tem aí é uma busca por mais consenso no que for apresentado oficialmente ao público. O Renan deu uma entrevista nessa segunda-feira ao canal CNN Brasil, em que comentou as discórdias na CPI.
É importante que o relator e depois a comissão, porque esse relatório inicial é apenas a proposta do relator, que será submetida ao G7 em primeiro lugar e depois à própria comissão. Essa coisa de vazar, se vazou, por que vazou, não dá para discutir isso no século XXI.
Nessa mesma entrevista, o Renan disse que pretende manter a imputação de 11 crimes ao Bolsonaro no seu relatório final.
A caracterização da conduta dele não pode ser diferente. Os juristas quase são unânimes em aceitar essa escolha desse tipo penal. Está caracterizado um homicídio. Está caracterizado crime de endemia? Está também, claro que está. A comissão é uníssona com relação a isso. Mas o do homicídio também está. Então, o que é que vai haver a partir de agora? É uma discussão, é um debate.
Uma coisa que o relator da CPI lembra e que é importante sempre reforçar é que a CPI é apenas uma fase de inquérito, é uma fase de investigação. Não julga e não pune ninguém. A ideia agora dos senadores da cúpula da comissão é ler o relatório ainda essa semana, não mais na terça, mas na quarta, para votá-lo na semana que vem, com um tempo maior entre a publicidade oficial do documento e a chancela dos integrantes da CPI.
Uma vez votado o relatório, a bola passa para as mãos de outras autoridades. O rugido, o miado ou o equilíbrio entre uma coisa e outra já não vai ser mais de responsabilidade do Senado. E para quem acompanhou, nessa segunda-feira, os relatos de sofrimento de familiares de vítimas da pandemia, que foram ouvidos numa audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito, uma das audiências finais da CPI, o que se espera é que alguma justiça seja feita depois de tanta tragédia.
Depois que a CPI ler e votar seu relatório, vários órgãos devem receber as conclusões da investigação parlamentar. Um desses órgãos é a Procuradoria-Geral da República, comandada pelo Augusto Aras. É a Procuradoria-Geral da República que vai decidir se pede oficialmente a responsabilização do presidente Jair Bolsonaro, dos ministros do governo, entre outras autoridades com foro privilegiado. O problema aí está no fato de que o Augusto Aras tem atuado de forma a blindar Bolsonaro. Para tentar driblar essa blindagem, os integrantes da CPI estão elaborando um plano. A redatora Isabela Cruz está escrevendo sobre o tema. Isabela, que plano é esse dos senadores da comissão?
Primeiro, ao invés de mandar todo o material para a Procuradoria-Geral, cúpula do Ministério Público, para que Aras então distribuísse os casos a depender de haver ou não direito a foro privilegiado, os próprios senadores já vão distribuir as partes do relatório pelas diferentes instâncias do Ministério Público. Então vai coisa, por exemplo, para a Procuradoria do Distrito Federal contra o general da Reserva Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde. Vai coisa para a Procuradoria de São Paulo, que está investigando a operadora de saúde Prevent Senior. Enfim, tudo já distribuído. E aí tudo isso seria gerido e acompanhado posteriormente por uma frente parlamentar, um observatório da pandemia de Covid-19, conforme propuseram os senadores. E bom, em relação ao que tem que ficar mesmo na Procuradoria-Geral com Aras, ou seja, os casos de pessoas com foro privilegiado, como o presidente Jair Bolsonaro, congressistas e ministros, se discute a possibilidade de ações penais privadas subsidiárias, se Aras se omitir. Funciona assim, como regra geral no Brasil, as ações penais são públicas e devem ser promovidas pelo Ministério Público. Mas a Constituição autoriza que, no caso de o Ministério Público não fazer nada, isso é, não pedir mais providências, não denunciar, nem arquivar o caso dentro dos prazos legais, a vítima pode apresentar a ação penal. É com essa autorização que os parlamentares contam para o caso de Aras manter o alinhamento que vem tendo com o governo. O problema é que eu tenho conversado com professores de direito penal e eles têm achado essa solução bem complicada. O professor Alamiro Veludo, da USP, destacou que essa ação privada subsidiária não é uma ação popular, em que associações defendem direitos difusos, coletivos. Segundo o professor, pela legislação penal, que é antiga nesse ponto, a ação privada subsidiária só pode ser apresentada pela vítima direta de um crime, o que fica difícil de identificar na maioria dos crimes que provavelmente vão constar no relatório, que são crimes contra a coletividade, né, contra a saúde pública, por exemplo. Nos casos de crimes contra a administração pública, entrando aí corrupção, prevaricação, o professor André Luiz Calegari, do Instituto Brasiliense de Direito Público, considera que um órgão representante do poder público, como a Advocacia Geral da União, poderia entrar com a ação. Mas, enfim, tudo isso ainda teria que ser interpretado e construído nos processos judiciais, caso a caso.
E Isabela, existem outros fatores que podem influenciar no que a Procuradoria-Geral da República vai fazer depois que receber o relatório final da CPI?
Bom, o alinhamento de Aras ao governo, que ele deveria, na verdade, era controlar, foi criticado de tudo que é lado, incluindo membros da Procuradoria-Geral. E muitos atribuíam esse alinhamento a uma vontade do Aras de ser indicado pelo presidente para uma vaga no Supremo. Mas isso acabou não acontecendo em 2020, quando Bolsonaro indicou Cássio Nunes Marques, nem agora, no meio do ano, em julho, quando o escolhido do presidente foi André Mendonça, para pagar a dívida com os evangélicos. Sobrou para o Aras ser reconduzido ao comando do Ministério Público. E, a princípio, nenhum outro ministro do Supremo vai se aposentar ainda durante este mandato de Bolsonaro. Então, se Bolsonaro não for reeleito em 2022, a única possibilidade de Aras ser indicado pelo presidente é se Mendonça for rejeitado agora pelo Senado. Só que os pastores aliados do Planalto já estão pressionando para que o próximo indicado, caso Mendonça não vingue, seja evangélico também, e Aras é católico. Então, tem um segmento dos analistas do judiciário que considera a possibilidade de Aras mudar de comportamento nesse segundo mandato. A cientista política Marjorie Marona, professora da UFMG, por exemplo, conversou comigo logo depois da recondução e disse que a série histórica mostra que, sim, os procuradores gerais da República ficam mais livres das ingerências e pressões do Poder Executivo num segundo mandato. Eu também já falei sobre o assunto com o Fábio Kert, da Unirio, com a Maria Tereza Sadek, da USP, e os dois também têm essa expectativa. Já no direito, parece que o pessoal está pensando diferente. Miguel Godoy, por exemplo, professor da Federal do Paraná, me disse que, abre aspas, não há fala ou promessa de Aras que inspire confiança ou credibilidade, fecha aspas, nessa mudança, né? Raquel Pimenta, da FGV, concordou com ele. Bom, em breve a gente vai saber se Aras mudou ou não. Vale lembrar que quando Bolsonaro deixar a presidência ou quando acabarem os mandatos dos parlamentares, acaba também o direito ao foro privilegiado. Assim, as provas colhidas pela CPI contra essas pessoas vão poder ser analisadas pela primeira instância do Ministério Público para ver se apresenta denúncia sem o entrave do Procurador-Geral. E tem crime imprescritível sendo apontado pela comissão.
Esse texto da Isabela você pode ler em nexojornal.com.br.
A disputa entre os Estados Unidos e a China vai transbordando aos poucos a questão comercial para reeditar um tempo nada agradável da geopolítica mundial. Quem conta essa história é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O jornal inglês Financial Times publicou neste sábado uma reportagem na qual afirma que a China testou com sucesso em agosto um tipo de míssil nuclear capaz de driblar todos os sistemas de defesa dos Estados Unidos. A informação é baseada no relato de fontes anônimas e foi contestada por autoridades chinesas, mas apesar disso foi recebida como um relato confiável e preocupante por parte de especialistas desse setor. Esse tipo de míssil tem a capacidade de voar a mais de 2 mil quilômetros de altitude, uma faixa conhecida pela sigla em inglês LEO, que se refere à órbita baixa da Terra, onde ficam os satélites. O míssil é transportado por um veículo planador e pode carregar uma ogiva nuclear na ponta. Sua grande vantagem está no fato de poder mudar a rota durante o voo, o que torna muito difícil sua detecção e sua interceptação. Esses mísseis viajam a mais de 11 mil km por hora, uma velocidade hipersônica mais de 10 vezes superior à dos aviões de passageiros. De acordo com o Financial Times, a inteligência americana foi pega de surpresa pela revelação sobre esse teste. Os Estados Unidos pensavam que a China tivesse um passo atrás no domínio dessa tecnologia. Alguns especialistas em segurança falam na existência de um novo tipo de guerra fria com os chineses, ocupando o lugar dos soviéticos na corrida armamentista atual. Em setembro, os americanos fecharam um grande acordo com a Austrália para a fabricação de uma frota de submarinos de propulsão nuclear. Assim como na Guerra Fria, a Casa Branca move suas peças para projetar força do outro lado do mundo, mobilizando seus aliados. A China, por sua vez, estaria investindo numa tecnologia intercontinental que permitiria fazer com que uma bomba atômica driblasse os sistemas de defesa americana e atingisse alvos aqui na América. Esses movimentos todos trazem de volta a lembrança de um tempo perigoso que já parecia superado.
Dos ruídos nos dias finais da CPI da Covid, passando pela tentativa de driblar o governismo do Procurador-Geral da República e fechando com a tensão nuclear entre Estados Unidos e China, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Aline Pellegrini, participações de Isabela Cruz e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a gente volta. Até!